É uma situação que preocupa, que tem a ver com as questões dos países do Sul, do Maghreb, nomeadamente do Norte da África. Sabemos das dificuldades económicas desses países que a pandemia agravou. A situação de muitos destes cidadãos desses países é bastante difícil. Se, de facto, na Europa se enfrenta uma crise tremenda, nesses países, então, é bastante mais dramática. Um dos setores que mais tem sofrido com esta pandemia, e o Sr. Ministro há pouco referiu, é o turismo, que é forte nessa zona e que tem atirado para o desemprego muitos cidadãos. Tudo isto para dizer que as questões referentes às migrações agravar-se-ão em virtude da necessidade dessas pessoas procurarem melhores condições de vida noutros países, nomeadamente na Europa. Mas, no verão, um aumento de migrações é evidente, desses países do Norte da África, e a questão é, irá agudizar-se as questões humanitárias já existentes, havendo tendência de muitos países limitarem a entrada dos migrantes. Nesse sentido, a questão que lhe colocaria é de saber que caminhos irá a Presidência da União Europeia, e neste caso a Presidência Portuguesa, seguir no sentido de obstar ao agravamento das questões humanitárias que poderão ocorrer. Teria mais outra questão, mas deixarei depois para o meu colega.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Sra. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado tem toda a razão e, por isso mesmo, uma das inovações da Presidência Portuguesa é convocar uma reunião conjunta de Ministros da Administração Interna e Ministros dos Estrangeiros para endereçar, agora se pretende enfrentar, a questão da dimensão externa das migrações. Ela realizar-se-á na próxima dia 15 de março e eu terei todo o gosto em reportar os seus resultados à Assembleia. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Porto, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, senhores deputados, senhoras deputadas. Sr. Ministro, o governo da Venezuela acaba de expulsar a embaixadora da União Europeia em Caracas em virtude das posições assumidas em defesa da democracia, do Estado de Direito e contra a degradação econômica e social que tanto tem afetado os venezuelanos e, claro, toda a importante comunidade portuguesa residente na Venezuela. Diante deste quadro, pergunto de que forma é que Portugal, que conhece bem a Venezuela e que nunca fechou as portas ao diálogo com o governo venezuelano, pode contribuir para que a resolução dessa tensão entre a União Europeia e a Venezuela possa ter uma boa solução. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço a pergunta colocada pelo Sr. Deputado e julgo, enfim, do pouco que tenho aprendido com a diplomacia, que é mesmo a altura de utilizar dois verbos que são um bocadinho estranhos à língua portuguesa, mas podem utilizar-se sem nenhum gramático dar pulos, que é o verbo reciprocar e depois desescalar. A embaixadora Isabel Pedrosa foi declarada persona non grata. A União Europeia não podia senão reciprocar e, portanto, a embaixadora da Venezuela junto à União Europeia foi declarada persona non grata. Feito esse ajuste, agora é a altura de desescalar, isto é a altura de conter, é a altura de não prosseguir, porque a única, o Sr. Deputado certamente reparou, o único comentário público que eu fiz em relação à decisão do governo venezuelano foi dizer que lamentava, porque essa decisão agravava o isolamento internacional da Venezuela. E para resolver a crise que se vive na Venezuela, o agravamento do isolamento internacional daquele país é a má solução. A União Europeia não é adversária de ninguém na Venezuela e quer ser parceira dos venezuelanos na encontrar soluções para a crise humanitária, económica e social que lá se vive. Ora, essas soluções só podem existir se nós resolvemos a crise política. A Venezuela não tem problemas de recursos.
Essa conclua, Sr. Ministro.
Concluo, Sra. Presidente. A Venezuela é um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais, é um dos países mais dotados em capital humano da América Latina, é um país com um quadro institucional tradicionalmente muito forte, tem um problema político, tem que resolver esse problema político e o que nós podemos fazer para ajudar a resolvê-lo, faremos. Porque é que esse é o nosso interesse? Porque há neste momento 1 milhão de cidadãos que vivem na Venezuela e que têm também cidadania europeia. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passamos agora ao tempo do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Vieira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Há dias foi tornado público o relatório da Amnistia Internacional sobre a situação grave do ponto de vista dos direitos humanos que se vive na província moçambicana de Cabo Delgado, localizada no norte do país. Conhecida também como o Cabo Esquecido, a região carece de infraestruturas e sem a presença do Estado, as populações sobrevivem como podem. Moçambique é dos países mais pobres do mundo e Cabo Delgado, a sua província mais carente. Desde há muito que as ONGDs têm vindo a desenvolver ações na região, aldeias, casas, escolas, igrejas, mesquitas, centros médicos, distribuição de alfaias agrícolas, sementes, formação em técnicas agrícolas, entre outras atividades, foram sendo implementadas na região e, segundo o último relatório da Unicef, de há uns anos, os níveis de pobreza e de escolaridade tinham vindo a aumentar substancialmente. No entanto, desde 2017, que um grupo de insurgentes, forças mercenárias e o exército moçambicano se digladiam num conflito sem fim à vista, com quase 2 mil mortos, com mais de 500 mil pessoas deslocadas, das quais 250 mil são crianças. Este drama ocorre num remoto canto do mundo que de pobre nada tem. As maiores jazidas de gás natural situam-se a norte da província, as multinacionais preparam já a sua exploração e extração, para a qual não podem contar com os trabalhadores locais por não terem as qualificações necessárias. Se a história não se repete, podemos dizer o mesmo dos erros? Tudo indica que não. Riquezas naturais valiosas para o mundo desenvolvido são cobiçadas vorazmente, sem que nada seja devolvido às populações locais, sobretudo aos mais jovens, desesperançados numa vida melhor. Não há investimentos sociais e infraestruturas, a corrupção abunda e a riqueza concentra-se nas elites locais ligadas ao poder central e o descontentamento em relação ao governo é crescente. Podemos ainda dizer que é surpreendente que os jovens adiram aos radicalismos religiosos que se estão a implantar na região a partir da Tanzânia? A resposta é não. Os ataques continuam neste momento. Pessoas morrem, vivem no desespero e na violência. A piorar a situação, o Bloco de Esquerda sabe que a ajuda humanitária que consegue chegar aos acampamentos em Pemba, a capital, não está organizada. Ninguém sabe quem distribui, nem quem recebe e o mercado negro floresce. É a descoordenação total que o governo moçambicano também não está a ser capaz de resolver. O Sr. Ministro está incumbido de liderar a missão da União Europeia em Moçambique. Sendo a formação militar do exército moçambicano importante, não resolve a questão da crise humanitária. Perante a circunstância histórica de Portugal presidir ao Conselho Europeu, está disponível para diligenciar e liderar os esforços multilaterais com vista a contribuir para a resolução das razões estruturais que estão na origem do conflito, começando por garantir que a ajuda humanitária chega às suas Cabo Delgado? Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para o respondente, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, permita-me que eu comece por delimitar o espaço da minha resposta e de duas maneiras. Em primeiro lugar, lembrando que reuni à porta fechada com a Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas no passado dia 17 de fevereiro, exatamente para podermos em conjunto abordar todos os temas que naturalmente não podem ser abordados senão com reserva. E também que faça uma segunda delimitação, do mesmo modo que eu não gostaria que no Parlamento de Maputo, na Assembleia Nacional de Maputo, a minha colega Ministra dos Negócios Estrangeiros participasse num debate em que os seus deputados se referissem ao governo português nos termos em que legitimamente a senhora deputada se referiu. Eu não vou entrar por esse tipo de considerações. E, portanto, vou-me centrar num dos pontos que a Sra. Deputada mencionou e em que tem toda a razão, que é a importância de ter uma resposta que não seja exclusivamente securitária aos problemas vividos em Cabo Delgado. Porque os problemas vividos em Cabo Delgado não se equivalem, não é uma digladiação entre forças insurgentes, terroristas, ou como lhe quiser chamar, e as forças governamentais. É mesmo uma rede terrorista internacional que invade populações, viola mulheres, decapita pessoas, ocupa, força à deslocação, à fuga de populações inteiras, é disso que nós estamos a falar. Agora, é evidente que a solução mais sustentável é aquela que procura criar condições para que a população de Cabo Delgado possa aproveitar os benefícios das enormes riquezas que tem, não só em gás, como também em madeiras preciosas, em minérios e outras riquezas. E, por isso, eu chamaria a atenção para a importância da dimensão apoio ao desenvolvimento na resposta e na participação liderante de Portugal nessa resposta. Nós geriremos, através da nossa cooperação portuguesa, portanto, através do Instituto Camões, o projeto Mais Emprego, que se iniciará agora, cujo público-alvo são mais de 1.200 pessoas. E que pessoas são essas? São jovens. O que é que nós queremos fazer com elas? Garantir-lhes formação profissional. Para quê? Para terem justamente as qualificações profissionais indispensáveis, para que não só as empresas possam aproveitar as riquezas naturais, criando riqueza para a população, como também haja oportunidades de emprego e de trajetos de vida positivos para as jovens gerações dessa região. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. A situação nos campos de refugiados continua dramática. A crise humanitária mantém-se inalterada. Uma mulher afegã, grávida, que vivia no campo de Lesbos, tentou suicidar-se quando soube que não podia viajar para a Alemanha para dar à luz. Esta situação revela a aflição e a angústia de quem vive há vários meses nestes centros de detenção sobrelotados, insalubres, onde faltam alimentos e assistência médica. As organizações governamentais têm chamado a atenção das instituições europeias para a falta de condições básicas no novo campo de Lesbos, erguido como uma solução temporária para acolher os desalojados de Moria. A International Rescue Committee destaca que a crise de saúde mental que se instalou devido ao confinamento imposto pela pandemia. Num relatório publicado por esta organização, revela que um em cada três pessoas a sobreviver nestes locais já considerou o suicídio. Esta situação não é nova, já foi reportada várias vezes, e é incompreensível que a União Europeia ainda não tenha uma solução definitiva para estas pessoas. Uma resposta humanitária terá de passar pela alteração profunda deste modelo iníquo de acolhimento. Uma medida essencial será a evacuação das pessoas das ilhas para o território continental grego, dando prioridade aos mais vulneráveis, incluindo as mulheres grávidas. Irá o Governo, no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, apoiar esta solução? Outra pergunta, Sr. Ministro. Dadas as condições em que as pessoas vivem nos campos de refugiados, queremos saber quais são as medidas que têm sido implementadas para o controlo e prevenção da pandemia de Covid-19 e também pedir qual é o ponto de situação sobre o plano de vacinação nos campos de refugiados. Um outro grupo de perguntas. A ONU estima que em 2050, 250 milhões de pessoas serão severamente afetadas pelas alterações climáticas, ficando a sua existência em perigo e afetando seriamente a sua condição de vida. Numa recente deliberação do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, este Conselho defendeu que quem foge por efeitos de alterações climáticas não pode ser obrigado a voltar, tem de ser acolhido. Esta importante decisão abre a possibilidade de pessoas afetadas pelo clima receberem proteção internacional. Consideramos este reconhecimento do refugiado climático uma medida fundamental. E esta medida deve ser tida como parte integrante de uma resposta climática justa, solidária e humanista. E nós integramos esta medida na proposta da Lei de Bases do Clima que apresentámos. Tendo em conta que o Primeiro-Ministro anunciou o apoio do Governo à candidatura de António Guterres ao cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas e face às informações que o Sr. Ministro deu hoje de formulação desta candidatura, queremos saber se o Governo, o Estado português, vai acompanhar esta decisão da ONU e a proposta do Bloco de Esquerda e reconhecer o estatuto de refugiado climático a pessoas que se vejam forçadas a sair do seu território em resultado de uma situação de emergência climática.